audiência pública. Hoje, com José Carlos Amorim.
Muito bom dia, quarta-feira, 20 de outubro de 2021, está começando nossa audiência pública, espaço aqui na CBN Amazônia, nossa programação local, para a gente aprofundar em alguns temas, às vezes polêmicos, às vezes políticos, às vezes sobre saúde. E hoje o nosso tema é relacionado aos déficits de aprendizagem, aos distúrbios de aprendizagem, aos transtornos de aprendizagem, como estão sendo chamados. A gente teve, nesse mês de outubro, a Semana de Conscientização da Dislexia. E tem uma pesquisa do Instituto ABCD que mostra que a pandemia dificultou o desenvolvimento de crianças e jovens com transtornos de aprendizagem no ensino remoto. Aí você me pergunta assim, Zé, mas o que são transtornos de aprendizagem? Pois é, esse tipo de informação ainda é pouco difundido, ainda é pouco divulgado. E por isso a gente decidiu tratar sobre esse tema hoje. Afinal, a gente está aprendendo ainda muito sobre o ensino, sobre a aprendizagem, sobre alguns desses transtornos, e por isso que a gente vai debater esse assunto. Hoje temos dois convidados nesse primeiro momento. O nosso colunista Álvaro Sanches está conosco para ajudar aí nesse bate-papo. Álvaro, bom dia.
Bom dia, Zé. Bom dia a todos aí no estúdio, satisfeitando nossos ouvintes da Rádio CBN Amazônia. E já começo parabenizando a rádio por estar sempre abrindo as portas para algo tão importante, Zé, que é a educação. Você começou falando sobre as pessoas aprenderem mais sobre transtorno. Uhum. Antigamente se chamava somente de burrice. Olha que triste. Sim. Que é a geração passada, que vem também com... A geração vem com transtornos, mas tinha somente esse título. Que bom que a rádio abre as portas para isso, né?
Então vamos juntos na nossa audiência pública dessa quarta-feira, 20 de outubro, que já começou.
CBN Audiência Pública.
Vamos começar então a nossa audiência pública, já contextualizando isso que o Álvaro Sanches acabou de falar. Álvaro, a gente tinha antes, e eu lembro assim da minha época de ensino fundamental, algumas crianças que tinham dificuldade para certas disciplinas. Às vezes elas tinham dificuldade em matemática, enquanto outras tinham dificuldade em educação física, enfim. E se acreditava, pelo menos na época, que faltava era esforço da criança, porque ela não queria participar. E hoje a gente já sabe que, claro, tem aquelas crianças que têm uma preguiçinha ali, tudo mais, não quer aprender, mas se sabe que algumas dessas crianças não conseguem aprender por causa de algum tipo de transtorno. Queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre isso, o que a gente sabe hoje.
Perfeito, Zé. Vou puxar um pouquinho da história para a gente contextualizar essa educação no nosso país. Até o período da monarquia, as mulheres que faziam esse papel de educar as crianças, né? E esse processo era muito igual. Então, assim, a mãe tinha 9, 10 filhos, e o processo era igual para todo mundo. Afinal de contas, é como se fosse uma única professora dando aula para esses alunos. No decorrer do tempo, né, no período pós-monarquia, que a mulher passa a ingressar no mercado de trabalho, e essa criança passa a ser mais inserida dentro das escolas, com uma seriação e a mudança de professores de forma paulatina, essa dificuldade ela se torna mais evidenciada. Acontece que a ausência de estudos da época deixava claro somente o aluno que era bom e o aluno que era ruim. Faltavam estudos mais aprofundados sobre isso. Para você ter noção, hoje, quando nós falamos, por exemplo, do transtorno do espectro autista ou autismo, como é mais conhecido, as pessoas ainda se questionam se aumentou o número de casos ou mais casos passaram a ser investigados, por isso que hoje se descobrem mais alunos com autismo. E no decorrer desse período, não só o autismo, como o transtorno e déficit de atenção, transtorno e déficit de atenção e hiperatividade, a dislexia, a dislalia, o TEA, o TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador, tantos transtornos que passaram a existir. E que bom que hoje existem profissionais, nós vamos falar ao longo dessa conversa, quem é um profissional que está de olho nesse aluno, está de olho nesse conteúdo. Que bom que hoje há mais estudos a respeito do tema e a gente pode desmistificar a ideia de que fulano só tem preguiça, não quer estudar ou tem dificuldade para investigar se pode ter algo aí mais de forma aprofundada, Zé.
Se a gente pudesse classificar, a DSMV classifica que essas condições têm três categorias: transtorno com prejuízo na leitura, transtorno com prejuízo na matemática e transtorno com prejuízo na escrita. O que fica muito claro para a maioria das pessoas é em relação à matemática, né? Quando a pessoa não sabe matemática, porque você não tem o dom da matemática, e na verdade não é bem por aí, né?
Não é bem por aí, eu acrescentaria ainda um transtorno que impacta muito o desenvolvimento socioemocional dos alunos, que é o transtorno da sociabilização, tão identificado, por exemplo, nos alunos com autismo, né? Acho que é legal a gente fazer um parênteses assim e dar uma olhadinha em cada um desses transtornos, mas o que hoje, né, a gente já identifica por meio, por exemplo, de estudos do Howard Gardner, que é o pai das inteligências múltiplas, esse filósofo, né, esse autor, que entendeu que, opa, as pessoas vêm com mais facilidade para algumas áreas do que outras. E olha lá, uma dessas 9 áreas, hoje já se fala até de 20 áreas, mas o estudo inicial dele demonstrava essas 9 áreas do nosso cérebro, do nosso comportamento. Tem a parte da relação inter e intrapessoal, que as pessoas têm facilidade de lidar com o outro, lidar consigo mesmo. Tem a lógica matemática, que é exatamente o que você comentou, que fica mais evidenciada a dificuldade na matemática. Mas hoje já se fala da inteligência subceptiva, olha que nome lindo esse, que é aquela inteligência das pessoas mais naturalistas, que lidam melhor com a natureza, que lidam melhor com o lado espiritual. Não tem umas crianças, parecem crianças de luz, que é aquelas crianças que vêm aqui para trazer energia boa. Tem a inteligência musical. Enfim, é interessante você começar a olhar isso, e tem um ponto de interrogação centrado para instigar o nosso ouvinte e em especial os nossos educadores. O quanto hoje nós estamos proporcionando para essa criançada e esses jovens descobrirem qual é a inteligência deles mais aflorada. Então, por que não aplicar mais testes nas escolas, possibilitar esse conhecimento, chegar a mais alunos e mais pais, né?
A gente tem entre esses transtornos um que é muito difundido e falado, que é o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que, que acontece, por que, que esse geralmente ganha destaque, Álvaro?
Vem ganhando mais destaque ainda, né? Porque acho que um estudo recente demonstra que o ser humano, há 50, 60 anos atrás, chegava a manter a atenção e foco por turno de 50 a 60 minutos. Não à toa, os tempos de aula são delimitados entre 50 e 60 minutos. Acontece que estudos mais recentes demonstram que o nosso foco ele não ultrapassa 5 minutos. Ou seja, a cada 5 minutos, o professor tem ali o desafio, como a metodologia da Universidade de Harvard, onde eu pude fazer um curso no ano de 2018, a cada 8 minutos eles têm o desafio de mudar a estratégia, porque entende que é uma mudança nesse foco e nessa atenção. Agora, se dentro desse processo, abre aspas, normal, já há uma dificuldade de manutenção dessa atenção, quando há um transtorno, e eu falava, né, só abri um outro parênteses, eu falava em outra audiência pública, quando chega um aluno ali de cadeira de rodas, nós permitimos que ele jogue futebol, que ele participe da educação física, claro, sendo inserido com uma equidade, mas entendendo a limitação que esse aluno traz. Acontece que o transtorno você não consegue tangibilizar, você não consegue tocar nem identificar claramente o tamanho desse transtorno. E aí sim, quando se fala de transtorno e déficit de atenção, nós estamos falando de uma dificuldade natural de se manter concentrado por um longo período em algo. Então, esse aluno, ele pode manter a questão da inteligência, eu vou chamar assim, da aquisição do conhecimento, mas com uma longa dificuldade, com uma grande dificuldade de atenção. E aí, já é uma questão legal. A gente entra agora num mérito legal, Zé, que a escola tem a obrigação de, uma vez identificado esse aluno com um laudo, e aí tem uma grande dificuldade desse aluno chegar com um laudo, que vem de um psicopedagogo, eventualmente de um neurologista, de um psicólogo, também de um pedagogo, a escola deve agir de forma diferente. Esse é o processo da igualdade, também da equidade. Como? De repente, com um tempo de prova maior, de repente, com uma realização de avaliação no contraturno ou numa outra sala, permitindo ali que o aluno, ao invés, tem escolas, por exemplo, que orientam copiar o enunciado. Talvez esse aluno com TDA, TDA de atenção, seja evitado de copiar, e eu faço só trago um outro ponto de interrogação para o nosso ouvinte, que é saber até onde estamos falando de uma falta de limite para esse aluno, né, de pulso dos pais, ou até onde é também um transtorno. Muita informação, né, meu amigo?
É demais, mas é importante a gente ir aprendendo aos pouquinhos. Já que a gente falou bastante sobre vários assuntos, a gente vai fazer uma pausa agora, então, para o pessoal digerir um pouquinho, entender todos esses assuntos, e daqui a pouco a gente continua aqui nossa audiência pública. Agora 9h46, intervalo rápido, a gente vai já volta.
CBN, audiência pública.
Já de volta com nossa audiência pública, hoje, quarta-feira, 20 de outubro de 2021. Hoje falando sobre os transtornos de aprendizagem, como isso influencia o ensino das crianças, principalmente nesse último ano, onde muito se aprendeu de forma remota, né? Álvaro Sanches está com a gente, nosso colunista. Álvaro, a gente falou ainda há pouco sobre TDAH, você exemplificou para a gente, trouxe alguns detalhes. E a gente teve essa semana, esse mês, na verdade, a semana de discussão sobre a dislexia. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre dislexia foi num filme, de forma aleatória. O personagem falou, sou disléxico. E aí eu fui pesquisar. E depois que eu entendi o que era dislexia, eu lembrei de muitos amigos meus que na época tinham dificuldade, principalmente para ler e escrever. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre isso.
Excelente. Bom, esse distúrbio de aprendizado, ele é caracterizado especialmente pela dificuldade da leitura. Logo, ele passa a ser mais identificado a partir do cinco ou seis anos de idade, que é quando há esse processo de aquisição da leitura, chamada antiga alfabetização. A partir daí, você começa a ver que a visão e a inteligência desse aluno, ele é normal, mas ele tem uma dificuldade de ler e ele acaba escrevendo como é falado. Então, aquela escrita também não faz muito sentido. Quando você coloca na ponta do lápis, começa a identificar, tem uma dificuldade do aluno em trazer para a grafia o que é dito, o que é falado. O que se sabe muito sobre a doença é que ela é treinável, então há muitos alunos que acabam tendo que aprofundar esse processo de alfabetização por mais anos, e o que a escola pode optar por fazer e deve optar é buscar o desenvolvimento oral desse aluno. Por isso que há alunos, inclusive, com dislexia, que já tem 12, 13 anos, que continuam fazendo avaliação oral dentro das escolas. E aí entrava também para o campo legal. E é uma pena que muitas vezes os pais tenham que buscar um respaldo jurídico para garantir para esse aluno os melhores resultados na escola. E um ponto importante, Zé, nenhum transtorno impede o aluno de repetir um ano. Olha que forte isso. Por outro lado, é uma responsabilidade muito grande da escola em garantir que todas as ferramentas, que todo o apoio seja dado para que esse aluno possa desenvolver mais uma vez. Dentro do princípio da equidade, que é dar estratégias diferentes, ferramentas diferentes para pessoas diferentes. Tem um meme muito interessante na internet, são crianças que sobem em caixotes diferentes para olhar uma cerca acima de uma cerca para um campo de futebol, que já deve ser visto, eles têm altura também.
Todo mundo fica igual, né?
Exatamente. Então, é entendendo a altura de cada um que você vai dar um caixote de tamanhos diferentes para cada um. E aí, é importantíssimo o papel da família e o papel da escola nessa parceria andragógica que a gente fala aqui, né? Que é essa relação dos adultos, inclusive de aprendizagem dos adultos. Você sabe que, por mais que nós falemos muito sobre isso hoje, isso já estudava há muitos anos. O autismo, por exemplo, o primeiro caso identificado foi em 1943, uma criança chamada Donald, com um meio psiquiátrico chamado Leo Kanner. E desde lá, apesar de tantos estudos, ainda há muito a aprender. Então, as escolas precisam estar abertas a essas estratégias e as orientações também. Né?
Eu lembro que na alfabetização eu tive uma dificuldade para aprender a ler. Então, o que aconteceu na alfabetização? A maioria dos meus amigos já sabiam ler, e aí a prova era a seguinte, a gente tinha que ler um texto lá com a professora. E eu, como eu não sabia ler, não tinha aprendido a ler, eu decorei o texto. Aí chegou na minha vez, e eu falei o texto todinho, mas o texto decorado, porque eu estava vendo e ouvindo os meus amigos falarem o texto todinho. O resultado disso é que depois eu aprendi a escrever. E também eu desenvolvi uma memória até acima da média dos meus amigos da época por ter que superar esse transtorno de aprendizagem de leitura. Fui aprender a ler quase já na segunda série. A primeira série foi um carro para mim, mas eu consegui. E às vezes a criança, por exemplo, na época eu não sabia, e meus pais também não tinham ideia disso. Como é que o pai pode identificar que a criança pode ter algum transtorno desse?
Zé, tem um livro de um autor que eu gosto muito, chamado Duncan Watts, que fala: tudo é óbvio desde que você saiba a resposta. Então, quando para nós adultos nós identificamos que aquela leitura que parece ser tão simples, colocar o BA mais o BA e transformar em babá, o aluno não consegue identificar. Hoje a gente usa muito a palavra empatia, né? De colocar no lugar do outro. E é exatamente dentro desse propósito que a gente passa a se colocar no aluno e entender aonde que está aquela dificuldade. É uma dificuldade de se concentrar, é uma dificuldade da leitura, às vezes uma dificuldade de visão, inclusive. E o professor acaba sendo esse herói, mais uma vez, que identifica isso no dia a dia ali. Agora, o que eu vejo muitas vezes é uma subvalorização do que está acontecendo. Então, o pai fala: não, é normal, eu também tive essa dificuldade. Muitas vezes puxa para ele e para um respaldo hereditário de que, não, esse daqui também eu tive dificuldade, logo ele vai ter. E aí deixa de agir no momento que tem que agir. Então, a qualquer olhar do pai mais minucioso que identifica uma dificuldade, que identifica ali uma dificuldade do aluno, cabe e deve, tanto a esse pai, ao tio, a boa profissional de educação, levar para os especialistas, porque são eles que vão aplicar os testes e identificar se é uma questão de um retardamento, inclusive no bom sentido, da aquisição da leitura escrita. E diga-se de passagem, muitos estados e municípios, inclusive, consideram a não reprovação até o terceiro ano do fundamental, exatamente por entender que a aquisição da leitura e da escrita ela pode ocorrer até o terceiro ano do fundamental, mas é importante que a família aja o quanto antes. E quem são esses profissionais, né? É o psicopedagogo, que tem uma formação para identificar dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, que é uma das pós que eu tenho. É um fonoaudiólogo que vai entender se aquela fala pode estar interferindo nessa aquisição da leitura e da escrita. Tem o papel do psicólogo para entender se há algum bloqueio ali ou trata-se de fato de um transtorno de aprendizagem. E muitas vezes também se procura os neuropediatras, que são esses profissionais que acabam por alguns exames e aprofundando para ver se há alguma razão para aquela dificuldade, né?
Só para a gente finalizar, você falou sobre um transtorno relacionado à sociabilidade. Como é que é isso?
Olha, um dos mais evidenciados é o transtorno do espectro autismo, que é esse aluno, né, que tem com uma dificuldade de socialização, uma dificuldade muitas vezes de manter contatos visuais, que vem com algumas estereotipias, que é aqueles movimentos involuntários. Um dos mais conhecidos é o chacoalhar das mãos, ou o apego a objetos inusitados. Às vezes é aquela pilha que ele gosta, é um pedaço de papel que ele chega e faz questão de estar. A dificuldade de mudança de rotina desse aluno. A dificuldade também se torna maior, é porque até meus 3, 4 anos, a gente está falando de um processo que é natural entre as crianças de sociabilizar, é receber um que é mais tímido, o outro que tem mais facilidade de comunicação. Alguns, inclusive, têm dificuldade de comunicação até os 5, 6 anos e não tem nenhum transtorno, simplesmente tem ali o seu tempo de fala diferenciado. Então, os pais acabam deixando e empurrando isso mais para frente e perdem um tempo precioso de agir. Manaus hoje conta com diversas escolas especializadas para
Denise, meu amigo, obrigado pela participação nesse primeiro momento aqui do Audiência Pública, por somar com o seu conhecimento. Já está vindo o repórter CBN. Então, obrigado, bom dia.
Para você também, um ótimo dia.
Agora 9 horas e 59 minutinhos, o repórter CBN está vindo aí. Daqui a pouco a gente continua já com um psicólogo, uma psicóloga que vai somar aqui com o nosso Audiência Pública. Até já. Já de volta com a nossa Audiência Pública. Hoje a gente está falando sobre os transtornos de aprendizagem. Conversamos no primeiro momento com o Álvaro Sanches, que falou um pouquinho para a gente sobre TDAH, dislexia, a síndrome do espectro autista também e outros assuntos relacionados a esse transtorno de aprendizagem, que antes a gente considerava que eram crianças que, a criança era burra, não aprendia, e na verdade hoje a gente já sabe que não é bem por aí. E por isso, nesse segundo momento, a gente convidou a psicóloga Tatiane Araújo para falar um pouquinho do ponto de vista psicológico, como isso funciona, como funciona o tratamento também, já que a gente falou só do problema em si. A psicóloga está com a gente, bom dia.
Oi, bom dia, tudo bom?
Tudo certo. Psicóloga, a gente conversou no primeiro momento muito sobre TDAH, dislexia e outros transtornos de aprendizagem, e nessa segunda parte, a gente queria saber como é que funciona o tratamento psicológico para transtornos como esse, porque a psicologia consegue tratar também, né?
Sim, com certeza. Existem vários transtornos de aprendizagem, né, como a gente já conversou aí no primeiro momento.
Uhum.
E aí, eles são transtornos, na verdade, que são diagnosticados primeiramente na escola. Então, o primeiro olhar é do professor, justamente por ser de aprendizagem. E aí, a gente passa por toda uma equipe, né?
Uhum.
Mas, geralmente, a criança que desenvolve esse transtorno no âmbito escolar, precisa ser acompanhado por um psicopedagogo, um psicólogo, às vezes um fono, um neuro, porque dependendo do nível desse transtorno, a gente vai precisar entrar com a intervenção de medicamentos, né? Então, é interessante esse diagnóstico através do neuro, TDAH, por exemplo, que é um transtorno muito, muito conhecido aí pelas pessoas, né? Não existe intervenção com TDAH sem uma psicoterapia e sem o neuro. Então, é a escola junto com essa rede de profissionais aí para a gente conseguir desenvolver essa criança para que ela aprenda, se desenvolva e tenha uma vida escolar saudável.
É uma equipe multidisciplinar com que trabalha, né?
Isso, exatamente. Principalmente em relação aos autistas também. Não existe tratamento de autista unilateral. Então, não adianta dizer, só o acompanhamento psicológico vai resolver, porque não vai. Existem ordens neurológicas que só são equilibradas com o uso de medicação. E o psicólogo não faz prescrição de medicação. Então, quando se trata de crianças, esse acompanhamento diretamente direcionado para acompanhamento neuro, ele vai pedir exame de imagem, vai fazer esse acompanhamento com base no comportamento dessa criança. E aí o psicólogo entra para acompanhamento junto com o pedagogo, junto com o professor, até para a gente saber os níveis de melhora, né? Os níveis de intervenção e melhora que essa criança vai apresentando na escola e dentro de casa também.
Quando a gente fala do espectro autista, que acredito que é algo que tem sido muito difundido atualmente, algumas pessoas ainda têm aquela ideia de que, mas o mestre é autista e ele é craque, e não sei quem é gênio. E na verdade, existem vários níveis, né?
Sim, vários níveis. E eu gosto sempre de ressaltar que todas as crianças, todos os seres humanos são gênios.
Sim.
Né? Só que depende do nosso grau de genialidade e qual a área. Ninguém consegue ser gênio em tudo na vida.
Uhum.
Então, é por isso que o mestre desenvolveu essa habilidade aí, né, de artista, de futebol. Então, essa é a genialidade dele, mas aí se a gente for pedir para ele fazer o trabalho de um físico quântico, talvez ele não consiga, né?
Sim,
então, existe essa questão dessa cobrança também. E aí é interessante a gente observar os níveis. Existem níveis leves, moderados, mais graves. Então, existem autistas que conseguem socializar, que conseguem aprender, desenvolver. Algumas adequações comportamentais que ele consegue desenvolver sozinho. E aí existe aquele nível mais avançado, onde a criança tem comportamentos muito estereotipados, ela não consegue desenvolver a fala, então entra em acompanhamento do neuro da fono também. E aí, geralmente, autistas mais graves têm problemas de atenção. Então, não é só um transtorno, ele vem, na psicologia a gente chama de comorbidade, quando você tem um transtorno central, porém ele é agregado a outros. Então, existem diversos graus, para cada grau desse, uma intensidade e uma equipe específica. leitura, se ele tem mais facilidade para entender, porque ele já tem uma certa dificuldade de desenvolver leitura e escrita. Então, tudo isso é importante a gente avaliar também. E aí, existe níveis de TDAH, níveis de dislexia, níveis de descalculia. E aí, para cada nível, a gente trata de uma forma.
Você falou sobre descalculia. O que seria?
Descalculia é a dificuldade de compreender e assimilar regras em relação a operações matemáticas.
Agora sim.
Então, essas pessoas, elas possuem problemas com qualquer coisa que envolva números. E aí, não consegue desenvolver nem mentalmente, nem manualmente fazer cálculos sem dificuldade de compreender sinais. E aí, a descalculia seria esse tipo de transtorno.
Entendi. Psicóloga, a gente fala muito sobre os transtornos e acredito que muitas crianças passam por isso e têm dificuldade, mas existem algumas crianças também que elas não têm nada, mas de alguma forma elas querem, enfim, chamar atenção na escola porque elas estão passando por alguma situação em casa. Existe essa situação também, né?
Existe. Então, existe o transtorno que ele é de base neuro, que é o que a gente está falando aqui, né? Que a criança já nasce com uma predisposição e aí a gente avalia a partir dos 5 anos, quando começa a orientação na escola e no primeiro ambiente social. E existe aquelas dificuldades que são desenvolvidas por conta de problemas em casa e dificuldades na interação com professores ou colegas de classe. Então, existem essas questões também. Porque se o professor ele não souber estimular isso na criança, porque cai entre nós, né? Existem profissionais e profissionais.
Sim,
então, existem
verdade.
Profissionais excelentes que amam o que fazem, mas existem profissionais também que estão ali, sabe Deus, por qual motivo. Então, esses profissionais, às vezes, eles não são engajados nesse processo. E aí, a criança, ela é muito esponja. Ela sente quando você gosta, quando você não gosta, quando você está ali por amor ou não. Então, quando existe um bloqueio nessa relação, existe naturalmente um bloqueio na aprendizagem também. E aí, às vezes, a criança sofre bullying dentro da sala por alguma característica física ou alguma questão. O que a gente avalia muito hoje é que crianças muito introspectivas, quando são obrigadas a se expor, elas não se expõem na forma que as pessoas dizem que se socialmente expressam, né? Então, não consegue se expressar direito. E aí, se eu sou obrigada a prestar um trabalho lá na frente, eu falo alguma coisa errada nos colegas de mim, pode ser um ponto de bloqueio também. Então, existem outros fatores que a gente está observando dentro desse meio escolar.
E é interessante a gente falar sobre essa questão da introversão, porque na escola é onde existe aquele primeiro contato com a exposição pública, né? Porque geralmente você tem que fazer um trabalho, alguma coisa do tipo, e é naquele momento que as pessoas já começam a identificar quem é mais tímido, quem fica nervoso, e às vezes é o primeiro contato da criança com a exposição pública, e ainda assim ela já tem uma retração muito grande. Isso se deve pelo que ela vive em casa?
É, pode ser pelo que vive em casa e pode ser pelo perfil dela mesmo, né? Eu acho que o meu sonho de princesa real do mundo é a escola que desenvolva potencialidades e não se imponha isso para você. Então, uma pessoa que ela é introvertida, ela pode fazer um trabalho para saber se expressar melhor. Porém, ela nunca vai ser a pessoa mais extrovertida do mundo, porque ela não é assim. O perfil de personalidade e comportamento dela não é esse. Mas aí, numa situação X, eu consigo me comportar legal. Beleza, isso é ótimo, é funcional. Porém, eu não posso exigir que essa pessoa chegue na roda de amigos ali e seja aquele que conta piada, aquele que dança, aquele que canta, que aí já bate demais. Então, as crianças, elas também têm esse perfil. Então, é interessante que a gente avalie e incentive. Então, se eu percebo que um aluno é extrovertido demais, eu vou inserir ele naquele ambiente onde isso vai ser colocado de uma forma saudável para ele. Olha, até isso aqui é legal, vamos estimular o coleguinha. E se ele é introvertido demais, também. Está desenvolvendo ali que tudo bem, é um espaço que ele pode se expressar da maneira dele. E aí a gente já vai trabalhando essa questão do bullying também, né? Olha, o coleguinha pode falar alguma coisa errada. Então, é feio rir. E aí a gente vai trabalhando essas outras questões de habilidades sociais que a gente leva para o resto da nossa vida, né?
Agora, 10h16, a gente vai para um intervalo rápido e daqui a pouco continua o nosso bate-papo aqui com a psicóloga Tatiane Martins para aprender um pouco mais sobre esses transtornos de aprendizagem, como tratar isso, como lidar com isso no nosso dia a dia. 10h16, intervalo chegando, já a gente volta.
CBN Audiência Pública.
Já de volta com a nossa audiência pública, hoje, quarta-feira, 20 de outubro de 2021. Hoje, a audiência pública discutindo os transtornos de aprendizagem, que ainda são pouco conhecidos, e diagnosticar esses transtornos de forma precoce é um dos principais desafios hoje para a educação. A gente teve na semana de conscientização da dislexia desse ano, que foi nesse mês de outubro, início do mês de outubro, uma pesquisa do Instituto ABCD que mostra que a pandemia dificultou o desenvolvimento de crianças e jovens com transtornos de aprendizagem no ensino remoto. A gente falou no primeiro momento com o Álvaro Sanches, nosso colunista, falando um pouquinho sobre esses transtornos, e agora a gente está com a psicóloga Tatiane Araújo falando mais sobre como funciona o tratamento, a identificação, o papel dos pais, dos professores nesse processo. E aí, psicóloga, para a gente seguir aqui na nossa audiência pública, queria entender um pouco mais desse processo da dislexia, que acredito que também é algo que se tem falado bastante, esse transtorno de aprendizagem chama dislexia.
Então, a dislexia ela é mais comum do que a gente pensa, né? Assim, para quem não sabe muito bem a amplitude disso, é a dificuldade de ler e escrever. Então, a criança ela tem dificuldade de memorizar as palavras, regras ortográficas. Então, consequentemente, essa criança ela vai ser mais dispersa porque ela não consegue entender. Então, eu não consigo entender, logo eu não vou ficar prestando atenção nesse negócio aqui que não faz sentido para mim. Né? Mais ou menos assim. E aí, para causar falta de atenção, aí a criança que ela é dispersa, não tem atenção dentro da sala de aula, ela vai estar ali conversando demais, se movimentando demais, e isso aí pode ser também confundido com TDAH dentro de uma sala de aula, né? E aí, mais uma vez, eu acho importante ressaltar que isso parte dos professores entenderem. Essa comunicação entre professor, pedagogo e família, ela precisa sempre existir. Porque existem coisas que só acontecem dentro do âmbito escolar, ou seja, que saia do mundo social aí. Então, principalmente em lares onde as crianças, onde os pais não acompanham muito pedagogicamente as crianças, que elas fazem aula de reforço, enfim, os pais ficam muito alheios, né? Então, é interessante que essa comunicação esteja sempre sendo feita para que seja feita a intervenção no momento certo, naquele período ali, onde a gente diz que é um período crucial. Porque se eu identifico isso numa criança ali sendo alfabetizada durante 7, 8 anos de idade, 6, 7 anos de idade, eu consigo intervir para que essa criança tenha uma qualidade escolar melhor e, consequentemente, uma vida adulta mais saudável também. Né? Então, isso é muito importante que a gente tenha esse olhar atento e não ficar categorizando as crianças. Ah, o fulano é preguiçoso, o fulano não consegue aprender. Ah, e aí arruma mil coisas ao invés de estar com um olhar crítico sobre essa problemática e, além de crítico, resolutivo, né? Então, né, se a criança não está conseguindo aprender, não é porque ela não quer. A gente tem que avaliar o que está acontecendo.
A gente teve, recentemente, um grande desafio no ensino, que foi a necessidade de se fazer ensino remoto, ensino virtual. E aí tem um estudo de uma pesquisa da Associação Brasileira, Instituto ABCD. Eles falam o seguinte, algumas famílias disseram, quase 80% das famílias disseram que não receberam nenhuma orientação específica sobre estudo à distância e 85% afirmou que não houve nenhum tipo de encaminhamento de atividades específica para esses alunos que têm algum tipo de transtorno de aprendizado. Isso significa que, para essas pessoas, essas crianças, é preciso reavaliar esse ensino remoto, né?
Totalmente. Até porque esses professores, que teoricamente são profissionais que estão capacitados para desenvolver e ajudar, imagina quando isso é colocado no âmbito familiar, para pais que não são preparados para isso. E é isso, a gente está falando de pais, às vezes, que são aqueles pais mais dedicados, porque, assim, a gente tem que ser claro, né? Existem pais que estão alheios a isso, que terceirizam a educação dos filhos, isso é fato. E existem pais que acompanham bem. E é difícil, se os pais que já acompanham já tiveram dificuldade, você imagina para aqueles que são um pouco alheios a esse tipo de educação. Então, o meu filho tem aí uma dificuldade de aprendizagem, mas ele faz acompanhamento com pedagogo, psicólogo, tem acompanhamento especial na escola, tem meu, tem tudo aí. Então, eu meio que me abstenho disso. Só que a pandemia derrubou tudo isso. E aí a criança voltou para dentro de casa, você imagina, se é difícil alguém, ou ele com o professor ali do lado, com o monitor ali do lado, você imagina, eu tenho computador aqui.
Uhum.
Então isso retardou muito o desenvolvimento da aprendizagem de crianças funcionais, crianças que estão bem, que andavam bem na escola, e agora você imagina das necessidades especiais. Dificultou muito mesmo.
Aqui, ainda nessa pesquisa, foi falado sobre identificação e diagnóstico precoce, né, desses transtornos. E aí, 8 em cada 10 crianças e até jovens com distúrbio de dislexia enfrentam tristeza, ansiedade e ou baixa autoestima. Aí foge um pouquinho da aprendizagem e já vai para o ramo psicológico mesmo de problemas mentais. Né?
Sim, a longo prazo, todas essas dificuldades de aprendizagem, elas vão interferir diretamente na nossa autoestima, todas. Porque se esse diagnóstico precoce ele não é feito, se essa intervenção não é feita, quando você é criança, isso vai empurrando com a barriga. Aí você imagina, aí fica um questionamento, né? Você imagina aí uma criança que tem dislexia, que é essa dificuldade de ler e escrever. Tem discalculia, que é essa dificuldade de fazer cálculos matemáticos. Então, essa criança, como que ela chegou, mesmo com esse tanto de dificuldade, na adolescência? Foi empurrando com a barriga.
Sim.
Tanto por parte da escola quanto por parte dos pais. Fato.
E uma hora isso vai explodir.
E, exatamente. E aí, quando isso explode? Quando eu tenho conhecimento do meu eu e do que está em torno de mim. Porque a gente, nós somos seres humanos, naturalmente a gente se compara.
Uhum.
Então, quando eu chego lá na minha escola, lá no centro de amizade, eu percebo que todo mundo aprende facilmente uma coisa que para mim não faz sentido nenhum. Eu não consigo, eu tenho passado ali. E aí vem aquelas crenças de que eu sou burro, de que eu sou insuficiente, que isso muitas vezes pode ser reforçado pelo meio familiar. Então, se eu não tiver um lar comprometido, eu vou crescer com essa dificuldade de crescer achando que eu sou o problema. E quando eu sou o problema, eu vou desenvolver naturalmente uma baixa autoestima. E aí isso vai para a ansiedade, porque a vida ela nos expõe constantemente.
Sim.
Nós somos expostos a todo momento. Seja no ciclo social de amigos, seja dentro de casa, seja no ambiente de trabalho, nós somos expostos naturalmente. Então, essa exposição natural vai me causar um nível de ansiedade muito grande porque eu não tenho confiança em mim. E aí, olha o tamanho do problema que a gente arrumou aí. Então, essa questão da escola, é muito necessário estarmos com um olhar atento, tá? Papais e mamães que estão nos ouvindo agora, estejam com um olhar atento, em constante comunicação. Não deixem para depois, mas isso vai passar, foi só esse semestre, ele estava disperso, aconteceu problemas em casa. Resolvam, porque isso vai acontecer, de trazer muitas coisas a longo prazo para os filhos de vocês.
Tatiane Araújo, psicóloga, muito obrigado pela participação hoje aqui com a gente na audiência pública. Bom dia.
Eu que agradeço, obrigada, bom dia.
10 horas, 27 minutinhos, 10h28 já. Então, isso foi a audiência pública falando um pouquinho sobre esses transtornos de aprendizagem, falando sobre TDAH, dislexia, descalculia também, que é o problema, dificuldade para as pessoas que têm enfrentam dificuldades com números. Isso é muito comum. Até aqui a gente sempre faz essa brincadeira quando precisa fazer cálculo, né? Zé, faz aí. E é natural a gente já ter uma certa fobia da matemática no ensino fundamental, principalmente no médio, onde a gente estuda função, geometria. E ao longo da vida, a gente, como não utiliza muito da matemática, ela acaba ficando de lado e há essa dificuldade mesmo. E ficou para trás, já comecei a trabalhar, então está tudo certo. Mas o transtorno está lá, de alguma forma, no trabalho para fazer algum tipo de cálculo, de pensamento lógico-matemático, ele vai interferir em algum momento e precisa ser tratado. Então é muito mais do que ensino fundamental e médio. A gente tem que tratar para a nossa vida adulta também. Quero agradecer você, ouvinte CBN, que esteve conosco nessa manhã. Daqui a pouquinho ainda tem o boletim de notícias com a Luísa Rebelo. Você vai ficar agora com o repórter CBN que está chegando aí. A produção foi do Gustavo Santos, os trabalhos técnicos do Thiago Silva, a gerência executiva da Daniela Pires e a direção de jornalismo do Paulo Fernandes.
Hoje, com José Carlos Amorim.
Bom dia, vem aí, repórter CBN, já já, nosso boletim de notícias.